Olá, está no ar por 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Como você bem sabe, eu adoro tecnologia e tecnologia é o futuro do setor portuário. E para isso, trouxe três especialistas para bater um papo com a gente hoje.
Porto 360. Patrocínio.
Meu primeiro convidado vem remoto, tá lá em Vitória, é um dos caras que mais conhece dessa área no setor portuário e que eu particularmente aprendi muito. Só não aprendi a falar o sobrenome dele. Quando eu falo que é Ambrosini, ele me diz que é Abruzini. E quando eu digo que é Abruzini, ele me fala que é Ambrosini. Então eu vou apresentar. Ricardo, seja bem-vindo, sobrenome, faz 20 anos que eu falo um, tu fala que é o outro. Quando eu falo o outro, tu fala que é um.
Obrigado, Maxwell, pelo convite, novamente, olá a todos, estamos aí para contribuir com o programa.
Obrigado, Ricardo, pela tua presença. Meu segundo convidado da semana é o diretor da T2S, o grande amigo Rodrigo. Rodrigo, obrigado pela tua presença aqui com a gente.
Opa, eu que agradeço aqui, ó. Fui pego de surpresa. O Rafi aqui na tela chama de Rafi, que aí tu não erra.
Então tá aí, é boa, eu gostei da dica, agora vai de Rafi.
É sempre um prazer estar contribuindo aí contigo.
Legal. E nosso terceiro convidado é o líder técnico de desenvolvimento, o Jonathan. Jonathan, obrigado pela presença aqui com a gente, cara.
Um prazer, espero que a gente consiga agregar um pouquinho aí.
Legal. Vamos lá, Ricardo, vou começar por você aí para que a gente possa dar a conjuntura do bate-papo que a gente vai ter hoje, né? A gente vem tratando dessa questão de tecnologia dentro do setor portuário há aproximadamente aí 20 anos, né? Você participou dessa revolução tecnológica dentro do setor portuário. E aí eu posso dizer, desde a automação de berço, automação de pátio e até a automação de gates. E aí a gente passa por um processo hoje, né? Que é o processo de integração de todas essas plataformas e todos os sistemas. Se a gente pudesse fazer uma ponderação de como é que está a condição sistêmica, não só na iniciativa privada, mas também na iniciativa pública hoje, relacionados aos portos do Brasil. Como é que você faria esse raio-x, Ricardo?
Bom, Maxwell, acho que nesses 20, 25 anos aí que eu estou aí no mercado de terminais, né, portuários, a gente vem crescendo modestamente, vamos dizer, né? Por condições diversas, né, do país, de crescimento, né, mas a gente tem feito, né? Então, a gente hoje, acho que a maioria dos terminais já tem pelo menos o gate eletrônico, né? OCR, inspeção não invasiva, você tem, alguns já têm automação do embarque e descarga com chip to shore, né? A maioria dos terminais já tem instalado sistemas de ponta, né? Como o CyberLogitech, como o N4, né? Eu acho que eles estão na maioria dos terminais hoje. Então, acho que a gente está na parte de sistemas bem parecido com o terminal lá de fora, com o terminal europeu e americano, né? Nessa parte de automação de máquinas, né, que vamos dizer que é um investimento mais pesado, a boa notícia é que bom, a gente não tem no país ainda uma robotização, né? Um ASC, um RMG fully automated, mas chegou agora aí no Itapuá o primeiro ARTG, né? O primeiro equipamento de RTG com controle remoto. Então, Itapuá vai ser o pioneiro, lá parece que são cinco máquinas. Vão chegar aí também em Santos, para Santos Brasil, oito máquinas, né? E aqui no Espírito Santo, no projeto da Imetame, a gente está complementando aí já, vamos iniciar de cara, né? Com automação dos ARTGs também. Então, isso tá chegando, né? Já aqui no Brasil, vamos dizer, né? Não é aquela automação full com máquinas moderníssimas, mas vamos dizer, a gente está no meio do caminho, né? Então, eu acho que, pô, teve muita mudança e está melhorando, né? Não é na velocidade que a gente queria, mas está acontecendo.
Com a iniciativa pública, né? Como é que os sistemas da iniciativa pública, aí eu vou colocar aí dentro desse balaio a própria Receita, né? A gente tem a Ministério da Agricultura, entre outros órgãos. Como é que está a evolução também pelo lado da iniciativa pública? Porque a iniciativa privada a gente sabe que avançou muito, né? Como é que a gente está a título de integração, principalmente com esses órgãos anuentes, né? Que são responsáveis pelo desembaraço dessas cargas nos terminais?
Olha, de maneira geral, eu acho que deu uma evoluída sim, né, modesta, mas aconteceu, né? Por exemplo, a do INPE aí, da alfândega, né, já com uma tecnologia de API, né? Então, você tem várias empresas fornecendo essas APIs de integração, uma delas a própria 3.2S, né? Então, vamos dizer, a gente saiu de um padrão de troca de arquivo, um negócio mais assíncrono, né? Que estava um monte de problema para uma coisa mais síncrona, né? Então, isso aí é uma novidade. A novidade ruim é que, infelizmente, o projeto aí do PCS, né? Que é o Porto Community System de Santos, acabou não saindo, né? Está atrasado de novo, está parado, né? Isso é uma coisa ruim, né? Porque é um sistema que vai agregar todas as pontas aí da logística portuária, né? Tomara que continue, né? Que vá em frente. Já foi feito bastante coisa, né? Já foi feito todo o mapeamento de processos, né? Um trabalho muito bem feito pela comunidade toda, né? Aí com o encabeçamento do Procomex, do Paulo Medeiros, né? Do Marcelo D'Antona. E essa coisa tem que ir para frente, continuar, né? Tomara que aconteça aqui, porque isso é uma realidade já na maioria dos portos, pelo menos ali na Europa, né?
Sem sombra de dúvida.
Se beneficiaram muito desse sistema, né?
Como você percebeu, o papo está muito bom por aqui, mas é hora da gente voar para Brasília com Mário Povia. Mário, o que tem de novidade? O que está acontecendo aí na capital federal?
Olá, Max. O papo hoje é sobre logística e concorrência. Recebemos uma notícia recentemente de que a MAGE, ADM, Louis Dreyfus e Cargill, grandes players, portanto, do agronegócio, se uniram numa única empresa de logística, basicamente cuidando de transportes terrestres, de caminhões, para, com isso, ganhar eficiência nessa rubrica, em especial, muito relevante para os seus respectivos negócios. Significa que essas empresas deixaram de ser concorrentes? Negativo. Continuam brigando pelo mesmo mercado, o mercado de originação de grãos, o mercado de compra e venda de mercadorias, mas, do outro lado, do lado dos custos, elas buscam ser nada mais do que eficientes, ou seja, unirem forças para reduzirem custos. Nós temos casos como esse, por exemplo, na área de navegação, há históricos de acordos de compartilhamento de espaços em embarcações, visando exatamente otimizar as linhas de navegação, a cabotagem, por exemplo. Mas temos também casos na indústria, em empresas que se consorciam, que se unem na compra de matérias-primas, por exemplo, e até mesmo no desenvolvimento de tecnologias. E por falar em tecnologia, a tecnologia evidentemente está por trás disso. Uma startup foi que acabou viabilizando esse modelo de negócio, e é muito comum a gente ver a dinâmica desses mercados quando você tem aí gente jovem, sobretudo, né, pensando um pouco fora do quadrado e desafiando antigas práticas de que a concorrência era tudo, onde se concorria na venda, na compra, enfim, no próprio negócio em si. Hoje é bem razoável buscar-se esta eficiência, repito, com um lastro aí em tecnologia disponível, onde se pode perfeitamente obter informações transparentes de onde está a carga, buscar segurança, mas, sobretudo, redução de custos. Ao reduzir custos, você ganha competitividade. Ao ganhar competitividade, você busca mais mercados, portanto, vende mais, tende a ter margens maiores, margens melhores, e, portanto, tornar a empresa mais lucrativa, mais eficiente. É por aí que a gente vai ter um país melhor, um país mais competitivo, e nós esperamos que práticas como essa sejam replicadas em outros setores, e é importante que os órgãos que cuidam aí da concorrência entendam, né, que nesse caso, nessa hipótese, não se trata de uma concentração de mercado, mas efetivamente algo que tem aí um pano de fundo maior, que é a busca pela eficiência. Por hoje é isso. Um abraço, meus amigos.
Obrigado, Mário. Sempre você trazendo informações importantes em relação ao setor portuário e com aderência nas políticas que estão sendo tratadas na capital federal. A gente continua por aqui no bate-papo com essas três excelências na área de tecnologia. Ricardo, já vai me contar o que você está fazendo aí por Vitória, porque eu vou te questionar em relação a isso, mas deixa eu trazer para o Rodrigo aqui, já vai matar essa nossa curiosidade. Rodrigo, o Ricardo tocou nesse assunto do INPE, né? E a gente tem outras iniciativas também lá pelo lado da iniciativa privada. E aí, eu quero trazer um tema aqui, e depois quero uma reflexão até do Jonathan e do Ricardo também. A gente está indo para Israel agora, a gente está indo com uma missão, com uma série de executivos para Israel, e aí o Brasil vive de muitos modismos, né? Então a gente está vendo uma série de startups surgindo aí, que muito necessariamente, quando a gente fala do setor portuário, você precisa de capilaridade. Não adianta você desenvolver uma solução que atenda a Santos Brasil e que eu não tenha condição de vender isso para outros portos. O teu negócio não sobrevive, né? Vendendo somente, exclusivamente para um cliente. E a gente vai aprender um pouquinho com o modelo de negócio lá em Israel. E aí eu quero trazer para o nosso universo aqui. O governo federal, por si só, né? O Ricardo falou aí que o PCS naufragou porque a estratégia estava errada, né? Para condução do negócio ou de uma plataforma como o PCS. E o governo federal, por sua vez, ou os órgãos anuentes, eles têm uma dificuldade muito grande de manter sistemas, né? Ele falou da API. Então a gente vê que muitas vezes lança uma API, a API está errada, aí precisa refazer a API. E aí você sofre muito com essas questões de integração. Como é que a gente conseguiria resolver essa questão? Talvez que transicionar isso também para a iniciativa privada, né? Essas plataformas que hoje são muito antiquadas lá do lado da iniciativa pública, seria talvez uma solução? Como é que você faz esse raio-x, né? Dessa evolução? Eu perguntei isso para o Ricardo, queria transmitir para você. Dos sistemas hoje que a gente tem embarcados na iniciativa privada, que eu acho que a gente não perde para ninguém, não. Nenhum porto, mas o lado público ali, né? A gente tem sistemas aí que estão trabalhando em plataformas que muitas vezes até o Jonathan não programa mais, né? Ou necessariamente tem órgãos aí que estão oferecendo planilhas em Excel. Como é que você faz esse raio-x em 2023?
Tá, vamos lá. Primeiro, o Rafa comentou ali que a novidade ruim, né, do PCS, não é, só que não é novidade, né? Esse comportamento da iniciativa pública, principalmente nas questões de manutenção. Você sempre frisa lá o custeio. Vejo.
Exato.
Várias vezes a gente está conversando com diversas temáticas, quando entra na discussão do custeio, a discussão fica num nível mais delicado. E para a iniciativa pública, eu acho que é mais delicado ainda. Então, num panorama geral, o governo tem avançado bastante, sim, nos sistemas públicos. A Receita tem, o Siscomex, por incrível que pareça, o Siscomex é um sistema muito avançado. É como, lá fora é bem visto, é como se fosse o sistema bancário brasileiro também, ele é muito bem visto. Porém, o que se critica bastante são as integrações entre os atores governamentais. Então, quando a gente começa a falar de Anvisa, aí fala de ANTAC, que regula, fala de MAPA, do Ministério da Agricultura, Exército, Polícia Federal, várias vezes você tem que replicar as mesmas informações para esses N atores da iniciativa pública, sendo que a Receita normalmente já tem todas as informações e essa integração poderia acontecer de forma transparente, sem envolver os atores que estão ali na operação, né? Que o core do cara ali na ponta que está operando ali com o navio encostado no berço é movimentar a caixa. O cara tem que tirar as caixas desse dentro do navio e empilhar direitinho para conseguir entregar da maneira mais eficiente. Então, a discussão é essa. E aí, já indo para a viagem de Israel, cara, meu drive ali, a minha motivação vai ser entender, porque lá, não sei se o pessoal... sabe ali, é o Vale do Silício e Israel.
Sim, é o país mais inovador do mundo.
O Vale do Silício é Israel, é o segundo, disparado do terceiro. acho que nem tem terceiro, né, nesse quesito. E aí a gente vai visitar um monte de startup que atende o setor portuário e várias outras indústrias. E vai ser legal entender como acontece as integrações, como a governança desse parque de sistemas atuando junto ali com a autoridade portuária e com os terminais. Vai ser legal a gente ver como que isso funciona, porque eu acho que dá para trazer para a nossa realidade. É um exemplo bem, bem prático.
Ô, Rafa, eu vou fazer uma colocação para você. Ninguém está nos ouvindo aqui, mas só pra... quando eu anunciei a confraria, lá na confraria que a gente ia para Israel, o Rodrigo me olhou, saía corações dele.
Eu achei assim, que era zoeira.
Ele achou que era, brincadeira. Assim, ele ficou apaixonado, cara. Ele falou, poxa, você fez isso para mim? Eu falei, calma, nem tanto. Vou pedir a produção, coloca o coração em volta do Rodrigo aqui, porque ele ficou apaixonado quando eu falei, Israel, a gente está bem próximo de embarcar para Israel. Vai ser uma grande missão que a gente vai fazer. Jonathan, deixa eu ir você, falando dessa questão de integração. Hoje você é líder de projetos nessa área de desenvolvimento. Qual é o esforço, né, que a tua equipe coloca, principalmente de um projeto, para fazer essas integrações com tantos órgãos ou replicação de informações, né? Qual é o esforço que você coloca ali que necessariamente você poderia estar tratando de outros temas para a evolução do setor de um modo geral?
Normalmente, assim, quando a equipe já é um pouco mais experiente ali no dia a dia, ela... essas informações, como o Rodrigo falou, geralmente são as mesmas informações. E você ter que colocar esse esforço para outros sistemas fica um pouco mais simples, porque você já tem um sistema e você vai tirando essas informações de um lugar e basicamente modelando elas para outro lugar. A dificuldade maior é sempre a gente ter que realocar um recurso para falar, vamos fazer basicamente a mesma coisa que a gente tem ali em outro lugar. Que se fosse tudo centralizado, a gente conseguiria só ter uma aplicação e a gente foca em outras coisas que seriam mais importantes.
Isso impacta diretamente no custo, ou seja, acaba saindo mais caro no final do dia, né, fazer as integrações dessas plataformas, uma vez que você tem que alocar tanto esforço em cima disso?
Acaba saindo mais caro porque você pega uma equipe que poderia estar focada em outra coisa para desenvolver replicar um sistema, ou modelar algo que poderia ser centralizado, né?
Queria que você me trouxesse um exemplo, né? Que linguagem de programação, né, a gente está trabalhando hoje, principalmente dentro da iniciativa privada, né? E qual linguagem de programação que existe hoje dentro da iniciativa pública, né? E comparativamente, assim, se a gente puder falar para o leigo, né? A gente fala assim, eu estou na versão... o meu iPhone é o 14, né? Mas assim, hoje a iniciativa privada está o quê? Está no iPhone 14 e a iniciativa pública está no iPhone 2, 3, 4, não sei, eu queria trazer isso, não só para quem é técnico, nós somos técnicos aqui, mas a gente tem um público muito grande e principalmente a nova geração que está chegando. Então, acho que dar essa ideia de mindset para eles, desse distanciamento, é muito importante também. Fiquei muito feliz que todas as aulas da FATEC de quarta-feira, eles passam o nosso programa aqui para os alunos lá. Então, acho que isso é muito legal, a gente também levar essa informação, acho que é um compromisso, uma responsabilidade nossa.
Legal. Ultimamente a gente, assim, trabalha bastante com Python, tem bastante time, assim, querendo trazer um Python da vida, um React da vida, que são coisas que estão relativamente novas no mercado, tá ali aquele, tá embrionário, vamos dizer assim, pra gente colocar no dia a dia, mas normalmente a gente trabalha ali com uma linguagem por volta de C Sharp, Java, que são antigas, vamos dizer assim, mas que funcionam muito bem. Uhum. A partir da iniciativa pública, não sei dizer tanto a fundo, assim.
Mais conservador ainda.
É mais conservador.
O mundo corporativo, o privado também já é bem conservador. Porto, né? A gente tá falando da indústria portuária, ela é bem conservadora. Java e o C Sharp, você não vai errar. Então, às vezes o pessoal vê isso na faculdade. E a gente está falando de indústria portuária, mas a indústria de maneira geral, os grandes sistemas corporativos estão são em cima dessa plataforma. Iniciativas de startup, sistemas especialistas, satélites ou provas de conceito, aí o pessoal consegue já ter mais liberdade para brincar. Mas quando você está no core da empresa ali, é difícil pegar a autorização de um diretor para brincar com um brinquedinho novo, né? Você tem que ir no garantido.
E é difícil também mexer em aplicações antigas que você vai trazer para alguma coisa nova. Tipo, tirar, por exemplo, ali de um VB da vida que você fala, não, vamos trazer para uma linguagem nova. E você... Nem tem gente que mexe com VB. Eu, por exemplo, mexi com VB pouquíssimo. Sei, tem uma galera que tem bastante história.
Deixa eu levar isso daí para quem tá acostumado a ter a caneta na mão, né? Trabalhar com budget e principalmente com board, né? Para levar a inovação tecnológica. O Ricardo fez isso do setor portuário com maestria. Ricardo, a gente tá nesse bate-papo aqui em relação a essa questão de linguagens de programação e assim sucessivamente. Vai a minha primeira pergunta para você, né? A gente vem aí com a IoT, que é a internet das coisas, coisas, inteligência artificial, que vai exigir novas linguagens de programação. Como é que convence, né, o board, principalmente esse setor portuário, que é mais conservador, a fazer esse tipo de investimento, haja vista essa velocidade de transformação que a gente tem? É o meu primeiro questionamento, isso dentro da iniciativa privada. E na iniciativa pública, meu segundo questionamento para você é... No tocante, você falou do PCS, mas eu vou no Portolog lá, né? Que foi uma ideia muito bem feita, muito bem estruturada, que muitas empresas compraram aquilo por uma exigência legal de implementação de OCR nos gates, e depois o governo não tinha mais verba no SERPRO para poder dar manutenção nessa plataforma do Portolog que fazia o agendamento de caminhão. E aí ficou aquela várzea de cada um por si, né? Esse modelo de negócio a gente já percebeu que não funciona. Tem algum modelo de negócio para essa área de tecnologia que não viesse a impactar, né, na iniciativa privada, que poderia ser implementado na iniciativa pública, que você já viu em alguns portos do mundo?
Bom, vamos lá, se eu consigo te responder, né? Bom, o que está acontecendo hoje... Como eu estou fazendo a escolha de TOS aqui, porque eu estou num projeto de Greenfield, né? Então, o que a gente tem acompanhado aí, não sei se o pessoal da T2S viu, tem algumas iniciativas já de inteligência artificial para o TOS, né? Dos fabricantes de TOS, né? Então, a Caleres, que é o atual dono da Naves, semana passada eles fizeram uma apresentação do módulo de Machine Learning e inteligência artificial que eles estão colocando no mercado, né? Então, é uma coisa nova, né? Então, ele faz predição de um monte de coisa, né? É online, predição online, housekeeping, né? Automação do pátio, do cais, né? Checagem, o health yard, quer dizer, a checagem de saúde do pátio. Ele consegue predizer fail to deck, né? Ele consegue te avisar com antecedência que vai faltar espaço no pátio, né? Identificar se tem perfil de container fora do bloco ideal, né? Para a próxima operação. Então, ele faz a equipe automática, então, um monte de coisa, né? Pátio dinâmico, berthing, né? Dynamic berthing, e um monte de otimizações, né? Então, é um produto novo da Caleres que está saindo aí no mercado. Outro produto também, você falou de exportação de dados, de APIs, né? Então, a Naves, aí na última intermodal, ela mostrou também o módulo EVP, que é um módulo que eu gostei muito, né? Que você extrai informações do TOS e do XPS, né? Que é o módulo... Vamos dizer, o módulo lá de gestão do pátio de um navio online, então ele replica a tua base para uma base remota, para você fazer os teus programas consumir a base remota, não a base real do sistema, né? Então isso aí deixa o sistema mais rápido, né? Facilita para você criar o website para os clientes, né? Melhor integração com os ERPs. Então é um negócio novo que saiu. Então tá pipocando, que nem eu te falei, tá pipocando um monte de coisa nova, né? De machine learning, inteligência artificial e integrações, né, importantes, né? Agora, na parte pública, a gente botava fé aí no mesmo no PCS, né? Porque isso aí, você sabe, é largamente usado lá na Alemanha, no Porto de Hamburgo, por exemplo, né? Eu não sei, de repente uma empresa mista, público-privada, né, de tecnologia, né, possa fazer isso, né? A gente ia passar agora por várias privatizações aí, até da autoridade portuária, até do SEPRO, né? Elas não vão acontecer mais, né? Talvez uma união público-privada, lá, por exemplo, no, na Alemanha tem o DACOSE, né? Seria um meio de campo aí, uma van, né? Uma van público-privada para fazer mensageria, né, de informações, troca de informações de sistemas, né? Talvez por aí a gente consiga, né? Mas vamos torcer para o PCS aí, para que ele continue, né? Eu acho que ele vai trazer boas integrações aí para, que nem o Rodrigo falou, para os intervenientes aí, né, do Porto, né?
Posso fazer um parênteses do PCS para te ilustrar, acho que essa... O cenário mesmo público. Nós fazemos parte de um grupo bem seleto aqui de executivos, dos players do terminal do Porto, aqui de Santos, que são os maiores do Brasil, praticamente. A gente está na vanguarda de quase tudo. E eu lembro de um grupo de WhatsApp, quando saiu a notícia, não sei se foi na Folha, no Estado, não sei, num veículo de imprensa grande, e a gente jogou no grupo, alguém está sabendo disso? Era o anúncio do PCS, o PCS, o documento, ó, já tá, acabou, foi escrito, foto para cá, foto para lá. E eu falei, pô, meu, não lembro dessa discussão aí, não. E aí a brincadeira foi, pô, esqueceram só do community, do community. É um port system, é o PS, né? Esqueceram do community para desenhar a solução que poderia ser implementada.
Ricardo, deixa eu voltar com você, né? Você está falando aí, você está num projeto de Greenfield, né? Queria que você explicasse um pouquinho o que é esse projeto aí em Vitória, desse Greenfield que você está fazendo. E queria trazer essa reflexão para você. Você falou de Alemanha, eu vi o Port Community System instalado em outros locais também. E eles trabalham lá através da mensageria, ou seja, eles cobram, né, pela informação que é dada. Aqui a gente tentou fazer a implementação através da USP, né? Eu costumo dizer que quando aqui no Brasil a gente quer comprar um carro, a gente não vai na concessionária, a gente vai na USP para a USP desenvolver o carro, né? Aí a gente esquece que tem que dar manutenção, tem que ter peça, né? Tem que ter capilaridade, tem que ter um volume muito grande de venda e assim sucessivamente. E desde o início, né, quando surgiu essa iniciativa do PCS, eu fui uma das pessoas que comentei isso. Falei, olha, é um modelo de negócio que está fardado ao fracasso, porque se for capitaneado pela iniciativa pública, ela depende de licitação para dar manutenção. Quer dizer, um sistema dessa envergadura, robusto dessa forma, se for capitaneado assim, está fardado ao fracasso. Foi o que aconteceu. No Brasil, Ricardo, será que se a gente construísse, né, uma parceria, uma PPI, né, para que pudesse cobrar através de mensageria, ou seja, o teu terminal em Vitória, ele precisa da informação? Legal, ela está lá no Port Community System, eu vou pagar $0.01 por aquele dado. Toda vez que eu consumir, eu pago um valor. E essa empresa fica responsável pela manutenção desta plataforma. Não seria um modelo adequado, seguindo o padrão mundial, Ricardo?
É aquela coisa, né? É assim, ó, tecnologia custa caro, manter esses sistemas são caros, eles dependem de investimento, né? Então, fica difícil para o CEPRO, para a Receita bancar esse custo, né? E eu acho que sim, eu acho que... Por isso que eu falei na parceria público-privada, né? Porque os dados também que são trocados nessas interfaces são dados que são importantes, né? Que são dados do governo, né? Que tem que ter um sigilo, uma proteção, uma segurança, né? Talvez uma parceria público-privada, onde tem os dois, tanto a iniciativa privada como o governo gerenciando, né? E, claro, e os intervenientes pagando por isso, e aí ficaria mais fácil do governo aceitar um sistema novo, né? Um paradigma novo desse, né? Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu acho que é isso, né? Custa caro mesmo, e custa caro manter, custa caro fazer, né? E eu acho que se cada um pagar por um pedacinho disso, eu acho que acaba saindo, né? Não deixar só para o governo, só para a iniciativa privada, né? Acho que tem que ser uma coisa mista. Bom, a segunda parte, eu estou aqui num projeto de uma empresa chamada Emetame. Então, é uma empresa que está fazendo um porto privado, né? Então, a Emetame é uma empresa que tem várias outras empresas. Então, ela tem uma metal mecânica que atende o Subsea, né? Empresas de petróleo e gás. Ela atende a parte empresa de celulose e mineração, né? Na parte metal mecânica, ela tem extração mineral de pedras, né? Então, tem pedras ornamentais, pedras estruturais. Ela faz extração de petróleo também e gás. Então, ela tem duas ou quatro termoelétricas, não me lembro agora direito, né? E ela é a principal empresa metal mecânica aqui do país. Então, o projeto é um condomínio logístico privado, ele tem 1 milhão de metros quadrados, ele é no mar, né, direto, então são águas não abrigadas, né? Então, a empresa, ela, com as próprias pedras de extração, ela está criando os breakwaters, né, os quebra-mares. Aí o Rodrigo fez uma visita aí, ele viu, né? Agora a gente está fazendo a dragagem e já vamos começar aqui a construção do cais, né? Então, vai ser uma área multipropósito, então vai ter containers. Nossa projeção em 10 anos é 1,6 milhões de TEUs. E a gente vai ter lá granais sólidos, granéis líquidos para petróleo e vamos fazer uma operação também lá de ship-to-ship, né? Que é uma operação entre navios de petróleo, né? Então, descarrega o navio, manda para o outro, volta para a plataforma, né? A gente está do ladinho aqui da Porto Cell, do Porto de Celulose e de uma base offshore aqui da estrangeira também, né? E é isso, é um projeto curioso, é um projeto único aqui no estado, porque o porto hoje é de Vitória, já está compensado aí pela cidade, né? Você tem um problema de canal também de acesso e bacia de evolução. E o nosso calado aqui é de 17, 19 metros, né? Então, a gente vai poder atender navios grandes, né? E o pessoal aí da T2S viu, gostaram bastante, é bem legal. É um projeto bem ousado.
É, mas tu tá exigente, porque aí aqui nós temos 14, pô. A gente reclama aqui de 14, querendo ir pra 17, tá com 17 aí, já tá reclamando. Tá virando
reclame. A dragagem deles.
Não, ele assim, não lá, perdeu, mas reclamando sempre, cara. Tá muito melhor que a gente por aqui. Eu tenho duas empresas boas, depois, se você quiser, uma de sistemas, outra de automação. Se quiser o contato dessas pessoas, eu posso te indicar, você convidar pra comer uma moqueca aí, tá? Jonathan, deixa eu voltar com você aqui. A gente tá chegando ao final do nosso programa, mas com tudo que a gente viu aqui, né? Dois craques que estão aqui, você é líder de projeto e você é o chão de fábrica, você é o laboratório, você está lá na frente, né? A gente percebe o Ricardo como um grande executivo da área de TI, lá no board, levando esse mindset de tecnologia, implementação. O Rodrigo, que é um cara, referência, né, no setor, na relação de integração, sistemas, desenvolvimento e assim sucessivamente, mas também ocupando uma posição de direção, e você é o cara que tá na frente ali, né? Ou seja, os dois sonham e tu realiza, né? Mais ou menos assim que a coisa funciona, né? E aí eu queria te perguntar, né? Duas perguntas. Primeiro, mão de obra, a gente vai colapsar? Tá difícil para ti, né? Achar braço para poder implementar esses projetos que o Ricardo falou, que o Rodrigo pontuou. E a minha segunda colocação, se você tivesse que pincelar, eu vou lá pegar aqui essa daqui hoje, para melhorar, isso daqui seria o primeiro passo que eu daria, né? Porque tem aquilo que é o sonho, que a gente quer melhorar tudo, né? A gente quer implementar o PCS, a gente quer tratar disso. Mas assim, para você que tá lá no chão de fábrica, fala, cara, se a gente melhorasse isso, já seria um bom passo.
Vamos lá, primeiro para, assim, de pessoal, analista, numa forma geral, no mercado tá difícil, sim. Tá difícil pra gente... Tem muita gente... E, assim, para a gente trazer gente nova com conhecimento bom, técnico, hoje nem falando de conhecimento de Porto, né? Porque Porto é um outro mundo que o pessoal, para aprender, demora bastante tempo. Mas de parte técnica, assim, hoje em dia está bastante difícil achar gente boa no mercado. Quando a gente tem que abraçar essa galera e falar, ó, você é meu, vamos lá, vamos junto, que a gente vai construir bastante coisa legal. Então, a gente tem que ir mais ou menos por esse caminho. E... coisas assim que eu, por onde eu...
Uma. Assim, não quero ir muito longe.
Não quero ir muito longe? Vamos pensar, deixa eu ver. Isso aí é um pouquinho difícil. Mas, colocar na acho que tentar trazer para as pessoas o quanto o Porto é importante e o quanto é urgente... algumas coisas dentro do porto, porque normalmente quem tá vendo de fora não tem essa visão. Então essa é a primeira coisa que eu colocaria para melhorar no dia a dia das pessoas assim, que estão trabalhando com projetos de porto.
Eu não falaria nem que as pessoas que estão vindo de fora. O porto começou a discutir inovação, colocar na mesa o tema inovação agora.
Não, eu também concordo com vocês. Gente, infelizmente chegou no final do nosso programa. Ricardo, deixa eu te agradecer, cara. Sinto falta das nossas conversas aqui, tá em Vitória aí. Quando tiver oportunidade de estar por aqui, dá um toque, vamos ver se a gente vai almoçar, jantar, bater um papo. Sempre é bom conversar com você. E queria te revelar, para ti e para todos que estão nos assistindo aqui, quando eu propus Israel, e o Rodrigo ficou todo feliz, foi para levar ele para rezar para lá, porque normalmente ele faz parte do grupo Inimigos do Fim, tá? Quando a gente faz essas missões internacionais. Então eu vou tentar converter ele para esse lado um pouco mais religioso lá em Jerusalém.
Isso aí. Cara, obrigado, prazer foi meu, estou à disposição aí sempre que você precisar. Um abraço a todos, saudades aí de Santos. Quando eu retornar, eu aviso aí para vocês.
Legal, sucesso aí, tenho certeza que você vai fazer um excelente trabalho. Jonathan, obrigado pela tua presença, cara, você tem espaço aqui, cadeira cativa, porque são pessoas como você, né, que está na linha de frente lá, que faz a diferença no nosso setor. Obrigado.
Muito obrigado.
Parceirão, deixa eu cumprimentar
aqui. Valeu, meu irmão.
Você é irmãozão de coração, você sabe disso, é um cara que eu admiro bastante, obrigado por estar aqui com a gente, e já já a gente está embarcando, opa, né? Estamos em Israel e a gente vai trazer muita novidade. A gente vai fazer um programa só... Legal. Acho que um programa não vai dar, né? A gente vai fazer um programa só para falar de Israel. A gente, um dia lá, nós vamos falar com 12 startups que desenvolvem soluções
já, já no setor cansou, portuário. Já cansou em Roterdã, imagina em Israel.
Isso aí. Tá aí. Eu conversei essa semana com esses três craques. Não esquece, curte, compartilha, comenta, porque esse é o nosso canal para debater o setor que movimenta um terço da nossa balança comercial. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até semana que vem.